Bem-vindos ao The Debate. Imagina a cena. Um prefeito de uma cidade lá do interior acaba de inaugurar uma unidade de saúde nova em um folha. Sabe, teve corte de fita, fotos no jornal local, toda aquela comemoração.
A clássica festa da prefeitura.
Exato. Mas aí, antes mesmo do primeiro paciente entrar pela porta, uma rachadura imensa aparece, tipo, cruzando a parede inteira da recepção.
Nossa!
Pois é, a fundação do prédio foi comprometida porque, lá durante a execução, a construtora simplesmente ignorou problemas graves na sondagem inicial do solo. Ou seja, o prédio, que foi recém-inaugurado, já está praticamente condenado.
E sabe qual é o mais irônico? E até trágico dessa história toda é que a burocracia nesse caso funcionou perfeitamente. O edital foi publicado dentro da lei, os prazos foram todos respeitados, teve ampla concorrência na licitação. Tipo, no papel, o processo foi um sucesso absoluto, mas no mundo físico o prédio tá ruindo.
Perfeito. E hoje a nossa análise mergulha exatamente nessa tensão. A gente vai debater esse abismo entre o que planejamos no papel e o que de fato acontece no canteiro de obras.
Isso. A evolução das contratações públicas no Brasil.
Exatamente. Focando especificamente em ferramentas muito modernas que a gente tem agora. Coisas como os contratos de eficiência, os novos regimes de execução e, claro, a famosa matriz de riscos.
Que é um tema super polêmico, né?
Com certeza. A nossa pergunta central aqui hoje é a seguinte. Será que a adoção desses mecanismos de planejamento altamente sofisticados realmente blinda a administração pública contra prejuízos? Ou será que a gente está apenas criando uma estrutura teórica tão rígida que desmorona assim que colide com a realidade do mercado?
É, aquela realidade dos lances absurdamente baixos e da falta de estrutura técnica nas prefeituras.
Isso. E eu, como alguém que estuda a fundo essa evolução, eu vejo essa nova arquitetura jurídica, onde o planejamento exaustivo e o foco nos resultados guiam tudo, como escudo definitivo contra o desperdício de dinheiro público.
Bom, eu entendo perfeitamente de onde vem essa visão otimista, mas eu venho de uma perspectiva bem diferente. Eu defendo que essa sofisticação burocrática toda, por mais bonita que seja, ignora completamente o atrito do mundo real. Muitas vezes ela acaba gerando paralisia, travando o funcionamento da máquina e, pior ainda, colocando um peso simplesmente esmagador sobre os ombros dos servidores que estão lá na ponta.
É um contraponto forte. Mas, para a gente começar a desenrolar isso, eu acho fundamental a gente olhar para a mudança de paradigma que essa nova arquitetura traz.
Certo.
Pela primeira vez, a gente está saindo daquela lógica super engessada de apenas comprar produtos, sabe, e passando para uma lógica muito mais inteligente de comprar resultados. A ferramenta que melhor ilustra isso para mim é o contrato de eficiência.
Como a gente vê naqueles projetos de adaptação para a energia solar nos prédios públicos, né?
Exatamente esse exemplo. Pensa no modelo antigo por um segundo. A administração precisava reduzir a conta de luz, então ela abria lá uma licitação e comprava 1.000 placas solares. A empresa ia lá, instalava as placas e recebia o pagamento. Acabou.
É, a relação terminava ali.
Sim. E se 6 meses depois as placas dessem defeito? Ou se chovesse muito e não gerasse energia nenhuma? O problema era única e exclusivamente do poder público. A empresa já estava com dinheiro no bolso. O risco ficava todo com o Estado. Agora, no contrato de eficiência, a lógica inverte completamente.
A administração deixa de comprar a placa e passa a comprar a economia de energia em si.
Perfeito. O edital não foca em quantas placas vão ser instaladas, mas na meta de economia. Digamos que o estudo técnico preliminar preveja uma economia de R$ 80 mil na conta de luz da prefeitura ao longo de um ano. O fornecedor privado assume o projeto, mas ele só recebe a remuneração dele, tipo uma fatia de 25% ou R$ 20 mil, se ele efetivamente atingir essa meta.
Entendi.
Entende o pulo do gato aqui? Se o sistema dele render menos e só economizar 70 mil, ele ganha menos. Se a tecnologia falhar, quem toma o prejuízo financeiro é a empresa, não o contribuinte. O ônus do desempenho vai todo para o privado.
Olha, num papel eu admito que é um desenho brilhante. Confesso que, teoricamente, alinhar o lucro da empresa com o interesse público é tipo o santo graal da gestão pública.
Mas...
Sinto um mas vindo aí. Você sabe que tem um mas. Eu sempre esbarro na viabilidade prática disso tudo. Sabe, o mercado não é um laboratório controlado. Ele é predatório. Ele se adapta rapidamente às regras do jogo justamente para tirar vantagem. O foco excessivo em buscar a maior economia teórica muitas vezes destrói a viabilidade física do serviço. Lembro muito bem daquele cenário assustador das propostas inexequíveis.
Você se refere àquelas empresas que jogam o preço no chão só para ganhar a licitação de qualquer jeito?
Exato. E elas fazem isso usando brechas do próprio sistema moderno que você defende. Hoje você tem empresas que possuem um CNAE que, para quem não é da área e está ouvindo a gente, é o Código Nacional de Atividade Econômica. Basicamente o registro do que a empresa está autorizada a fazer.
Uhum.
E esse CNPJ é completamente esquizofrênico nessas empresas de fachada. O cara cadastra do 0 ao 100 no CNPJ dele. Ele ganha o direito formal de vender de um tudo. Aí abre uma licitação para fornecimento de merenda escolar. A empresa vai lá e dá um lance absurdamente baixo. Às vezes, tipo, menos da metade do valor estimado pela prefeitura. No dia seguinte, abre uma licitação para serviço funerário.
Nossa!
É, e a mesma empresa dá outro lance irreal e ganha também.
Mas a motivação deles não é entregar o serviço, certo? A gente sabe que é subcontratar depois.
Exatamente! Eles não têm a menor capacidade de fazer merenda escolar, muito menos de gerir um cemitério. Eles entram dando mergulhos kamikazes de preço no pregão eletrônico só para garantir aquele contrato. O plano é sempre a quarteirização precária do serviço ou só ganhar o atestado de capacidade técnica para usar em licitações maiores no futuro. E sabe o que é o pior de tudo?
O quê?
A burocracia que você tanto elogia, que foi desenhada para proteger o Estado, acaba amarrando as mãos do gestor público na hora de barrar isso.
Como assim amarrando as mãos? A nova lei traz mecanismos super robustos para desclassificar lances irreais.
Mas não de imediato. É aí que está a fricção com a realidade que eu falo. Se o sujeito me oferece construir uma ponte por 20% do valor real de mercado, como engenheiro, eu sei na hora que é mentira. Mas como gestor público, eu não posso simplesmente apertar um botão e desclassificar o sujeito na mesma hora.
É, tem o devido processo legal.
E esse processo me obriga a suspender o pregão, abrir prazo para a empresa apresentar planilhas e composição de custo, dar a chance dela, entre aspas, provar uma viabilidade que todo mundo ali já sabe que não existe. A gente perde semanas, às vezes meses, rodando papéis inúteis.
Uhum.
O resultado direto disso não é eficiência, é a paralisia total. São obras abandonadas, como aquela da unidade de saúde rachada que a gente comentou no começo. A empresa que ofereceu o lance milagroso, obviamente, não consegue entregar a fundação correta, o prédio racha e o Estado fica de mãos atadas assistindo.
Olha, eu entendo perfeitamente porque você pensa assim. É frustrante. Mas deixe-me dar uma perspectiva um pouco diferente sobre esse problema específico das obras. Você citou o caso das rachaduras e dos problemas de solo. E é exatamente por prever esse tipo de comportamento aventureiro e predatório que a atual legislação introduziu o que eu considero honestamente o maior avanço da nossa engenharia pública, que é a matriz de risco.
Ah, a matriz de risco? É uma planilha super bonita, sim. Mas eu questiono muito se ela segura o tranco lá no canteiro de obras cheio de lama.
Pensa na matriz de risco como tipo uma apólice de seguro contra incêndio.
Seguro contra incêndio? Como assim?
Imagina só, uma apólice de seguro não impede magicamente que um curto-circuito aconteça na fiação ou que a faísca ocorra e cause um incêndio na sua casa, certo?
Certo.
Mas ela garante que se a casa efetivamente queimar, você não decrete falência pessoal para reconstruir as paredes. O município funciona igualzinho. Antes dessa ferramenta, se houvesse uma chuva atípica que alagasse o canteiro ou um problema crônico de desapropriação bem no meio da rota de uma rodovia, lembra daquele caso emblemático em São Paulo?
Da cratera.
Sim, onde a escavadeira de uma grande obra do metrô atingiu uma tubulação de esgoto e abriu uma cratera enorme na pista. Antigamente, o que acontecia num cenário desses? A empresa processava o Estado, cobrando os prejuízos de maquinário parado, a prefeitura não pagava porque não tinha orçamento previsto e o caso ia parar na justiça. A obra entrava numa judicialização interminável e ficava lá, paralisada por décadas, com os ferros enferrujando a céu aberto.
É a famosa cultura do aditivo contratual brasileiro, né? Onde a obra começa custando 10 milhões e termina custando 50 10 anos depois.
Exatamente. Mas com a matriz de risco sendo obrigatoriamente anexada ao edital desde o começo, a gente simplesmente muda o jogo. Nós sentamos e mapeamos matematicamente as probabilidades antes mesmo de assinar qualquer papel.
Uhum.
O contrato já nasce dizendo, ó, se houver atraso por conta de licenciamento ambiental, quem paga a conta é o Estado. Mas se houver falha na sondagem inicial do solo e a fundação ceder, ou se houver um acidente com uma tubulação de gás, o risco financeiro é 100% da contratada. E mais, a contratada é obrigada a embutir o custo financeiro desse risco dentro da proposta comercial dela. Não tem surpresa. O gestor sabe desde o dia 1 o limite exato do que a administração está comprando.
Sinto muito, mas eu não engulo essa. Deixe-me dizer o porquê. E com base na própria realidade da administração. Na prática do mundo real, essa matriz de risco é uma ferramenta completamente estéril se a empresa simplesmente decide arrumar as malas e abandonar a obra.
Mas espera aí, ela responde legalmente por isso. Existem multas pesadíssimas, retenções de pagamento.
Sim, sim, teoricamente. Mas o que acontece quando a margem de lucro da empresa evapora do nada? Se o custo para mitigar aquele risco de solo que você mencionou se tornar, tipo, muito maior do que o que a construtora vai receber lá no final, a diretoria da empresa senta e faz uma conta simples. É muito mais barato abandonar o esqueleto da obra e brigar com os advogados na justiça do que terminar de subir o prédio tomando prejuízo diário.
É um risco empresarial, de fato.
É um risco social. Eu lembro muito bem de dezenas de exemplos de escolas paralisadas onde os prefeitos subsequentes simplesmente herdam um cemitério de concreto armado. No papel, a culpa era toda da construtora. No papel, o seguro garantia a execução. Mas, na realidade, o que sobrou para a cidade? A população inteira do bairro fica sem a escola no início do ano letivo.
Certo, dano social existe, isso eu não nego de forma alguma.
E o dano financeiro também existe, porque a prefeitura... agora com um esqueleto de escola abandonada na mão, é obrigada a realizar uma nova licitação só para terminar o chamado remanescente da obra. E, invariavelmente, essa segunda licitação é absurdamente mais cara que o projeto inicial.
Bom, isso porque tem a deterioração do material, né?
E também porque nenhuma construtora séria quer assumir a responsabilidade técnica e o risco gigantesco de dar continuidade a uma fundação e a lajes que foram feitas por outra empresa, aquela que fugiu na calada da noite. A matriz de risco protege o fluxo de caixa do contrato ali dentro de uma planilha do Excel, mas ela não garante a entrega do bem físico, que é o que realmente importa para o cidadão. É uma falsa sensação de segurança.
Eu compreendo a sua frustração com a lentidão. Mas a alternativa a isso seria o quê? O Estado assumir todos os riscos às cegas novamente? A gente voltar para aquele modelo terrível em que qualquer chuva um pouco mais forte gerava um aditivo de milhões pago diretamente com dinheiro dos nossos impostos? A matriz cria rigor. E o rigor, no longo prazo, afasta esses aventureiros do mercado.
Afasta os aventureiros. Olha, a prática nos mostra exatamente o oposto. Principalmente quando a gente observa aquela obsessão recente pelas dispensas eletrônicas nacionais.
Ah, mas aí é outra ferramenta.
Sim, mas a lógica é a mesma. A busca cega por plataformas unificadas, tipo compras.gov, com a desculpa de ampliar a competitividade a qualquer custo, simplesmente abriu as portas dos municípios menores para aventureiros do país inteiro. Isso destrói a capacidade de entrega local.
Peraí, o Portal de Compras Nacional é um dos maiores avanços em transparência que nós já tivemos na história da administração.
Transparência, eu concordo, mas eficiência logística? Zero. Tem um caso no material que ilustra isso perfeitamente. Uma prefeitura faz lá uma licitação para comprar equipamentos de áudio para um evento e o edital exige a entrega expressa em 5 dias. O sistema abre a disputa para o Brasil todo. Quem ganha?
Deixe-me adivinhar. Alguém de muito longe?
um fornecedor que fica na região Nordeste, a milhares de quilômetros de distância do município contratante lá no sul do país. É óbvio que a entrega falha. A caixa de som não chega a tempo para o evento da cidade. Acontece a mesma exata coisa com licitação de uniformes escolares. Uma confecção lá da região norte ganha para fornecer numa cidade do centro-oeste.
Uhum.
Os caras levam meses só para mandar a primeira amostra pelo correio. E quando finalmente mandam, a costura está toda errada e é reprovada pelo fiscal.
Mas peraí, vamos separar as coisas. O problema não é do portal eletrônico nesse caso que você citou.
O problema é que a ferramenta eletrônica foca só e somente no menor preço. Ela exclui o fornecedor local que está ali, na rua de trás da prefeitura, que poderia entregar a caixa de som em 2 horas e que geraria imposto e emprego na própria cidade. E muitas vezes, esse pequeno comércio local sequer sabe operar a plataforma digital super complexa do governo sem precisar de socorro do Sebrae. A gente sacrificou a segurança física da logística em nome de uma economia de 0,5 centavos no painel virtual de lances.
Olha, esse é o clássico caso de culpar a ferramenta pela falta de habilidade do artesão. Eu não vou, de forma alguma, defender o erro bizarro da entrega da caixa de som no Sul por alguém do Nordeste em 5 dias. Mas a culpa aí não reside no mecanismo eletrônico nacional. A falha está muito antes, lá na fase preparatória interna, num negócio chamado Estudo Técnico Preliminar, o famoso ETP.
Ah, mas como o ETP resolveria isso?
Pensa comigo. Se você, como gestor, pede um equipamento com prazo de entrega de 5 dias e permite no edital que um fornecedor a 3 mil quilômetros de distância ganhe a disputa sem restrições, o erro não está na plataforma eletrônica. O erro crasso está no agente público que elaborou o planejamento e definiu um prazo completamente esquizofrênico e incompatível com a logística nacional para aquele tipo específico de produto.
Mas o pregoeiro que está lá apertando o botão não tem como adivinhar quem vai ganhar e de onde a pessoa é na hora de lançar o edital no sistema.
É exatamente por isso que a nova lei traz um conceito genial chamado segregação de funções.
Ah, as caixinhas separadas.
Isso. É um mecanismo brilhante de freios e contrapesos dentro da própria prefeitura. Antigamente, a mesma pessoa pesquisava o preço no mercado, redigia o edital sozinha, operava o sistema no dia do pregão e ainda fiscalizava a entrega. Era literalmente um convite ao erro humano ou à corrupção. Hoje não.
A teoria diz que não, né?
Mas como a segregação funciona na prática? A pessoa que faz o ETP e pesquisa os preços é uma. A que monta as regras do edital é outra. O pregoeiro que vai lá e aperta os botões no compras.gov é uma terceira pessoa. Isso garante que, se o edital for mal feito, o analista que fez a pesquisa inadequada lá atrás responde por isso, e não o coitado do pregoeiro que só estava operando a tela do computador no dia.
Uhum.
E sobre o seu ponto do comércio local, que eu acho justíssimo, a própria legislação fornece a solução de bandeja. Se a administração queria focar no mercado local, a lei permite expressamente criar restrições regionais, desde que, claro, com justificativas sólidas.
Justificativas sólidas como o quê, por exemplo? Porque o Tribunal de Contas cai matando se você restringe.
Licitações de combustível para ambulâncias, por exemplo. É um caso clássico. Um hospital municipal não pode licitar gasolina e ganhar um posto que fica na cidade vizinha a 50 quilômetros de distância.
É, não faz sentido.
A ambulância gastaria metade do tanque só para ir lá abastecer e voltar. Então o gestor, de forma muito inteligente, coloca no edital, ó, a licitação é restrita a postos de combustível num raio máximo de 10 quilômetros da sede da prefeitura. A lei fornece absolutamente todos os instrumentos para regionalizar a compra e proteger o comércio local quando a logística realmente exige. Se a prefeitura comprou o uniforme escolar lá do outro lado do país e atrasou absurdamente, a inércia em não usar a restrição regional é uma tremenda falha humana, não um defeito estrutural da lei de licitações.
É um argumento convincente, eu admito, e eu até concordo que a segregação de funções divide a culpa de uma forma mais justa. Mas você já parou para considerar o peso esmagador que toda essa falha humana que se você cita acaba desaguando nos ombros de um único indivíduo lá no final do processo?
Você diz o fiscal.
Exatamente. por mais que você divida as caixinhas na fase de planejamento, a sua estrutura teórica perfeita sempre colide com o elo mais fraco, mais solitário e, com certeza, o mais sobrecarregado de toda a máquina estatal, que é o fiscal de contrato.
Bom, o fiscal é peça-chave, sem dúvida alguma. Ele é os olhos da administração lá na ponta.
Ele é muito mais que os olhos. Ele é a última e solitária linha de defesa. É ele quem, no fim do dia, atesta a nota fiscal para autorizar a tesouraria a fazer o pagamento. E a teoria administrativa lá dos gabinetes em Brasília exige desse fiscal conhecimentos técnicos que beiram a ficção científica.
Ah, não é para tanto.
É sim. Pensa bem, se o contrato for de mão de obra terceirizada, como limpeza de um grande hospital municipal, o fiscal precisa dominar não só a gestão de pessoas, mas acordos coletivos sindicais e legislação trabalhista super profunda, só para ter certeza que a empresa está realmente pagando todos os encargos dos faxineiros para evitar processos trabalhistas milionários contra a própria prefeitura depois. Se for uma obra, ele precisa entender de engenharia civil pesada.
Mas a lei é muito clara em dizer que a responsabilidade primária pela execução é da empresa contratada, não do fiscal.
Mas quem responde criminalmente no processo administrativo quando a bomba explode na capa do jornal? Tem aquele caso assustador do material que foi alvo de operação policial pesada envolvendo um laboratório que fraudava laudos de exames médicos na rede pública, lembra disso?
Lembro. Um caso muito sério.
O laboratório ganhava a licitação, recolhia as amostras de sangue dos pacientes nas clínicas e simplesmente entregava resultados falsos, resultados fabricados no computador, sem nunca rodar o exame de verdade nas máquinas. Quando o escândalo estourou na imprensa e o Ministério Público chegou com o pé na porta, quem foi o primeiríssimo a ser sentado no banco dos réus do processo administrativo? O fiscal do contrato.
Claro, porque num primeiro momento, ele era o servidor responsável por conferir a entrega dos serviços.
Exatamente. Mas em 90% das câmaras municipais e prefeituras pequenas espalhadas pelo interior, quem é a figura desse fiscal? É um técnico administrativo concursado que ganha lá seus R$2.000 por mês, não tem nenhuma formação em biomedicina ou auditoria hospitalar avançada e que de repente se vê responsável civil e criminalmente por atestar um contrato milionário de análises clínicas. A sofisticação da lei é linda lá na capital, mas ela asfixia o servidor comum no interior, exigindo que ele audite coisas para as quais ele não tem a menor capacidade técnica, tudo sob pena de perder o próprio emprego.
Olha, é um ponto interessantíssimo e a sobrecarga de trabalho é real. Eu não minimizo isso. Embora eu formule as consequências disso de uma maneira totalmente diferente da sua.
Como assim?
A exigência legal por relatórios superdocumentados, planilhas exaustivas e fiscalização minuciosa, que muitas vezes é vista pelo servidor como um castigo terrível, é, na verdade, a maior salvação desse servidor comum. Vamos olhar friamente para o desfecho dessa história do laboratório fraudador que você acabou de citar. O que aconteceu com o fiscal lá no final do processo?
Ele teve que vir à noites para provar que não estava envolvido no esquema com os donos.
E ele provou. O fiscal foi totalmente inocentado. Ele se livrou de ser condenado e preso junto com os donos do laboratório rigorosamente porque ele cumpriu o bendito protocolo burocrático que você critica. Ele documentou as falhas recorrentes, ele percebeu que havia algo estranho com um volume altíssimo de exames sendo processados em tempo recorde, fez os relatórios de não conformidade formais, notificou a chefia dele por escrito e, o mais crucial de tudo nessa história, ele recusou-se veementemente a atestar aquelas notas fiscais suspeitas.
É, nisso ele foi esperto.
A formalização extrema, que você vê como asfixia burocrática e papelada inútil, atuou ali como um escudo de titânio legal. Serve para proteger o indivíduo contra pressões políticas de cima para baixo e principalmente contra fornecedores criminosos.
Certo, mas ele teve a perspicácia de conseguir perceber a fraude médica. E se a fraude fosse numa obra gigante usando aquela tabela complexa do governo?
Você diz a medição de engenharia pela tabela SINAP?
Isso. A nova arquitetura isolou o fiscal disso.
A nova arquitetura isolou o fiscal do abandono. A lei criou as famosas linhas de defesa. O fiscal hoje não atua sozinho no escuro, dependendo só da própria sorte. Ele tem o controle interno da prefeitura para validar os relatórios complexos dele. Ele tem a assessoria jurídica, que agora é obrigada por lei a defender o servidor que age de boa fé. E tem a matriz de responsabilização. Antigamente, o prefeito ou o secretário botava a culpa toda no funcionário de base e saía ileso. Hoje não mais. A cadeia de comando inteira é corresponsável se ignorar os alertas documentados do fiscal.
Mas na hora de assinar o papel...
Se o fiscal usa a lei a favor dele, tipo, anotando no livro de ocorrências que a empresa está entregando água mineral de marca inferior à licitada ou que o asfalto está visivelmente fino demais, ele não está sendo esmagado pela burocracia. Ele está usando o peso monumental da lei para se proteger.
É poético ouvir isso de verdade, mas você sabe como funciona na prática a medição de uma obra pelo regime de empreitada integral?
Claro, mas só para deixar todo mundo que está ouvindo a gente na mesma página, a empreitada integral é quando a prefeitura compra a obra inteira, prontinha para uso, certo? Do tijolo lá da fundação até o ar-condicionado instalado e gelando.
Ele precisa usar rigorosamente a tabela SINAP, que é basicamente o catálogo oficial gigante do governo que dita o preço máximo de cada prego, cada metro de fio de cobre e cada hora de trabalho de um pedreiro.
Sim, é bem detalhado.
Imagina a complexidade insana disso no mundo real. Você tem um fiscal comum, que muitas vezes não é engenheiro sênior, tendo que auditar 1000 rubricas obscuras numa tabela gigantesca para validar se a tubulação de oxigênio de um hospital inteiro foi feita nos conformes e no preço exato daquele mês. Um único erro de interpretação dele na leitura daquela tabela pode resultar num pagamento indevido de R$100 mil. Dinheiro que o Tribunal de Contas, aliás, vai cobrar do bolso dele depois.
Ou, por outro lado, ele retém o pagamento por medo.
Exato. E gera um bloqueio injusto do dinheiro que faz a construtora cruzar os braços, demitir os operários e paralisar a obra inteira. A pressão é brutal.
Mas é exatamente por causa dessa alta complexidade técnica da SINAP e das obras em geral que a nova legislação incentiva pesadamente a contratação de assessorias técnicas externas. O Estado não precisa nem deve saber de tudo.
Assessorias externas.
Sim. Se a prefeitura não tem um engenheiro hiperespecialista em gases medicinais no quadro efetivo de funcionários, ela faz uma licitação paralela e contrata uma empresa de engenharia só para atuar como fiscal técnica daquela obra específica. A terceirização da inteligência técnica protege o gestor local da sobrecarga.
Peraí, outra licitação para contratar a empresa que vai fiscalizar a construtora da primeira licitação? Você entende que a gente está esbarrando de novo com toda a força no fator tempo?
Planejamento exige tempo, não tem mágica.
O tempo é o recurso que os gestores e a população mais carente menos têm. A cultura do improviso no Brasil não nasce do nada porque o brasileiro gosta de confusão. Acontece porque a prefeitura precisa da iluminação de Natal instalada para a semana que vem, precisa do remédio de asma no postinho hoje à tarde, e a gente tem que lidar com as coisas sempre no limite do prazo, muitas vezes forçando aquelas dispensas emergenciais problemáticas.
O que é um erro de planejamento crônico?
Nesses cenários reais de pressão de calendário absurda, os relatórios calmos, calculados e superdocumentados que você exalta tornam-se simplesmente impossíveis de serem feitos com o rigor que Brasília exige. A pressão política local para fazer a roda girar e entregar o serviço logo atropela qualquer fiscal. A burocracia documental é um espetáculo maravilhoso para justificar um processo para os auditores do Tribunal de Contas daqui a 3 anos. Mas no momento exato em que a caneta do fiscal tem que tocar o papel para aprovar uma medição duvidosa e liberar a escola para a inauguração de amanhã, a realidade caótica se impõe. Planejamento impecável, no fim das contas, não substitui cimento, tijolo e mão de obra decente.
Olha, eu ouço o que você diz e, no fundo, eu acho que a gente chega aqui a um ponto onde as nossas perspectivas começam a se sintetizar, mesmo partindo de direções muito opostas. Do meu lado da mesa, eu me mantenho firme na visão de que essa transformação profunda e metodológica do Estado é irreversível. O Estado não pode mais se dar ao luxo de ser um pagador cego de faturas. Ele tem que ser um comprador criterioso de resultados palpáveis.
Uhum.
Instrumentos como os contratos de eficiência, atrelando o pagamento diretamente à economia gerada, e a matriz de riscos, estipulando de quem é a culpa muito antes do desastre sequer acontecer, tiram a administração pública daquela posição passiva de vítima constante. Quando você estrutura um estudo técnico preliminar de ponta a ponta e segmenta as funções de quem pesquisa o preço e quem aperta o botão da licitação, você isola os danos materiais.
Você isola o dano no papel, né?
Mas pagar por desempenho, como vimos na energia solar, blinda efetivamente os impostos do cidadão. E a despeito das pressões políticas naturais e compreensíveis do cargo que você bem lembrou, esses mesmos mecanismos legais oferecem hoje a proteção jurídica mais densa e robusta que o servidor já teve à sua disposição. E eu, bom, eu mantenho a minha posição firme de que o papel aceita qualquer coisa. Planejar um ecossistema licitatório à prova de falhas dentro de um gabinete refrigerado lá em Brasília não garante, de forma alguma, que ele funcione debaixo do sol do meio-dia no interior do país. Estruturas teoricamente impecáveis vão continuar colidindo com extrema violência com um mercado agressivo e adaptável. Nós vimos muito isso nas propostas inexequíveis com aquelas empresas de fachada que abusam do CNI, apostando na lentidão do sistema para ganhar mercado.
Sim, o mercado é criativo. Muito. E na exclusão injusta de fornecedores locais que poderiam resolver o problema de logística no mesmo dia, mas que perdem a vez no portal eletrônico nacional para alguém a 3 mil quilômetros de distância. O planejamento documental ostensivo da nova legislação é bonito, claro que é, mas ele jamais substituirá a capacidade física de instalar a fiação ou a coragem humana necessária para o acompanhamento diário. O excesso de regra, muitas vezes, acaba gerando a própria ineficiência que tentava curar.
Sabe, apesar dessa nossa discordância profunda sobre o quanto dá para confiar na blindagem do papel e do contrato em si, parece haver uma convergência muito sólida entre nós dois num ponto que é crucial. A fiscalização e a presença do fator humano representam o verdadeiro e incontornável gargalo de qualquer compra governamental.
Ah, sem sombra de dúvida. Por mais brilhante que seja a redação jurídica de um estudo técnico preliminar lá no ar-condicionado, ou o cálculo matemático perfeito de uma matriz de riscos, se a pessoa de carne e osso que está lá no canteiro de obras, recebendo os remédios no almoxarifado ou atestando a espessura do asfalto, não tiver o treinamento correto, a estrutura física e, honestamente, a coragem moral para confrontar os fornecedores cara a cara e apontar os erros, toda essa teoria linda sucumbe ali mesmo.
É verdade. No fundo, a nossa discordância é sobre onde colocar o peso maior das nossas expectativas. Eu aposto nas defesas erguidas antes da obra sequer começar, nas amarras contratuais prévias. E você aponta que tudo isso fatalmente desmorona no momento crítico de execução física.
É o atrito da realidade.
Exatamente. E o que fica muito claro para mim, depois de tudo isso, é que a complexidade absurda de transformar dinheiro público em tijolos, remédios e serviços reais para a população é uma ciência cheia de áreas cinzentas que definitivamente merece que a gente continue explorando e questionando sem parar.
É aquela velha história que todo mundo na obra conhece, né? A planta arquitetônica mais bem desenhada e premiada do mundo não para em pé se o mestre de obras não souber o que está fazendo lá pisando no barro.
Fique então a cargo de você, nosso ouvinte, refletir sobre tudo isso que discutimos aqui. Onde será que fica o ponto de equilíbrio ideal entre o que se projeta com tanto cuidado nos gabinetes e o que se executa de fato nas ruas esburacadas da sua cidade? Obrigada por acompanhar mais essa nossa discussão profunda e continuem questionando.